Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 185 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Juliano, que entende bem os versículos. Vai da idade, tudo vai da idade.
Eu sou o Juliano, tô aqui com o Mac, que não gosta de piadinha com o nome dele.
Não, que isso. Eu sou o Mac e tô aqui com o Bibo, que ainda tá na época do Cântico dos Cânticos. Vai demorar pra ele chegar lá no Eclesiastes.
Ah, que bom, é claro, dois aninhos de casado, né? Maravilha. E eu sou o Bibo e estou aqui com o Paulinho, que toda vez que o Santos perde, ele fica com aquele versículo na cabeça: é tempo de atirar pedras.
Não, toda vez que o Santos perde, eu fico com aquilo na cabeça. Ah, não ganhou nada com isso. Não fiquei nem mais rico, nem mais pobre mesmo. Papo de perdedor, né? E hoje nós estamos aqui com o Juliano e o pessoal do BTcast para falarmos sobre Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Acho que tem um livro assim, né? O Ed René tem, né? Então, e nós vamos falar sobre ele. Outra vez nós chamamos o pessoal do BTcast para falar sobre Jó, discutimos sua teologia e vamos tentar tirar um pouquinho de teologia, pelo menos aí dentro da nossa limitação humana, do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, né? Rapaz, significa...
É o que diz a lenda.
É o que diz a lenda, é. É porque ele não assina, né?
Não, mas a tradição judaica, em geral, aceita ele como autor do livro.
Ah, afinal, né, é um livro sobre sabedoria e ele era o homem mais sábio do mundo, né? É, né? Eu acho que até hoje é considerado.
Olha, porque... acontece também sobre isso, né?
Ah, porque a Bíblia fala, lá vem o Bibo com seu relativismo. A Bíblia fala que nem depois dele existiria homem mais sábio.
Ah, mas existiu.
Quem?
Senhor Jesus.
Não, é o seguinte, cara, a sabedoria de Salomão, ela é questionável, tudo bem, eu não tô duvidando que ele foi um cara super inteligente, mas vamos analisar o contexto da política dele. Se ele fosse um cara tão inteligente como foi, o reino não teria ficado em frangalhos depois da morte dele.
Ah, mas esse não é o melhor argumento. Se ele fosse um cara tão sábio como ele foi, ele teria apenas uma mulher.
Claro. Não, é porque daí é ponto de vista, né, Mac? O Salomão encarava mil mulheres, tu tá encarando mil sogras, entende? Mas vamos deixar pra discutir isso depois. Muito bom. Mas acho que a gente tem que dar um aviso, Paulinho. Se você está em depressão, nós recomendamos você não ouvir esse podcast.
É recomendado para os emos.
Cara, porque o pessimismo toma conta.
É muito pessimista mesmo. Depois de terminar de ouvir o podcast, vai lá, ouve a discografia do Legião Urbana.
Assiste algum filme do Woody Allen.
Na dúvida, toma um Rivotril ou Fluoxetina antes.
É, faz uma pausa aí que a gente vai abaixar a sua moral. E o Fica a Dica hoje é rapidinho, mas muito importante. Preciso falar de novo para vocês do Congresso de Ensino Criativo Criama 2012, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de setembro, feriadão de 7 de setembro, que cai numa sexta-feira. Começa na quinta-noite, sexta o dia todo e sábado o dia todo em São Paulo. Corre lá, faz a sua inscrição. Você tem que prestigiar iniciativas como essa. A gente precisa apoiar, porque são iniciativas que fazem diferença na comunicação do Evangelho. 6, 7, 8 de setembro em São Paulo. Congresso de Ensino Criativo Criama 2012. Entre em criama.org.br ou clica no banner que está em irmãos.com. Primeiro versículo de Eclesiastes, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Se isso não é assinar um livro, quem mais poderia ter escrito Eclesiastes?
Vamos, acho que, pincelar o seguinte, Paulinho. Podemos admitir até a autoria de Salomão na ideia do livro de Eclesiastes, mas...
Podemos admitir é ótimo, né?
Não, a gente pode admitir.
Isso é papo de teólogo.
Não, é que assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É que existem termos no livro de Eclesiastes que não poderiam ter sido escritos por Salomão, entende? Então, assim, existe existem aramaísmos e conceitos helênicos no livro que não remontam ao tempo de Salomão. Então isso diz o quê? Que houve, com certeza, uma revisão final deste livro. O que, que eu quero dizer com isso? A ideia principal do livro pode ter vindo da pena de Salomão, mas a versão final do livro, com certeza, não, devido a esses aramaísmos no versículo 7, alguns conceitos helênicos, entendeu? Então, isso remete ao quê? Para uma versão final do livro posterior.
Tá, vamos lá então para o glossário. Aramaísmo.
São palavras aramaicas, entende? Termos aramaicos, que não eram utilizados no período de Salomão.
E helenismos, escritos pela Helena.
É, não, foram... não, são termos gregos, gregos, né? Que já é, né, da cultura helênica, que começa a dominar o mundo ali, entendeu? Terceiro, segundo século.
É que o aramaico surgiu bem depois, com a junção da cultura judaica junto com... qual que era o império na época? Babilônico ou assírio?
Ou persa.
Ou persa. Enfim, com uma dessas culturas.
Em vez do Bibo responder, ele põe mais uma dúvida ainda. Ou persa.
Essa língua surgiu com uma dessas culturas, com a junção do judaísmo com uma dessas culturas, e por isso não pode ter acontecido antes, né?
Entendi. Uhum.
Pode ser que tenha sido mesmo Salomão o autor do livro, entende? Só que a gente tem que ter em mente isso que... enfim, é melhor a gente não ter em mente isso. Vamos continuar.
Não, assim, ó,
eu posso rasgar da minha Bíblia, então?
Não, não, é que...
não, capaz.
É mais ou menos o que acontece com a gente hoje. Nós temos uma tradução do original.
Uhum.
Isso. Entendeu?
E como uma versão, né?
Isso, uma versão.
Poderíamos até dizer paráfrase até em última análise, porque tradução mesmo é difícil. A tradução hoje em dia da Bíblia, ela é mais uma versão mesmo, uma paráfrase, do que propriamente uma tradução. Né? Uhum. Até porque, atualmente, toda tradução já implica em interpretação. Sim. Por isso, a importância, né, dos nossos ouvintes sempre terem mais de uma tradução, ou melhor, mais de uma versão da Bíblia, quando forem estudar e principalmente quem for querer defender uma doutrina, alguma coisa do tipo assim.
Viu, gente? Eu estou me sentindo observado, viu?
Por quê?
Parece que tem mais alguém entre nós aqui que não se identificou.
Amém. Amém, irmão.
Opa! Manifeste-se!
Eu não quis interrompê-los no bate-papo. A internet só voltou agora, meu chapéu.
Bem-vindo, Alex.
Alex, do BTQS.
Fala de onde tu vem, o que tu quer
pra mim. Aí só falta o Alex responder: estava vindo de rodear a Terra, né?
Passear por ela.
Estava vindo de rodear o modem e fazer umas preces pra conexão voltar.
O Alex é o terceiro elemento do BTCast, tá? Ele tá aqui com a gente também, só não conseguiu participar da introdução. Mas, Alex, estávamos aqui questionando traduções e...
O Bibo tava questionando.
É, verdade.
É uma discussão interessante, né? Porque também penso que o Eclesiastes tem muito de nota biográfica do Salomão, né? Muitas referências à vida dele e tudo mais, mas é bem mais provável que é obra de redator posterior, né?
Uhum. E a gente falou que tem 3 livros na Bíblia escritos por Salomão, né? Eu não lembro em que programa a gente falou isso, nem sei se vocês estavam, acho que não. Uhum. Mas, assim, são 3 fases bem distintas da vida de Salomão. É, uma mais na mocidade, outro mais na vida adulta e outro mais no fim da vida, né?
Uhum.
Qual que é qual mesmo?
Olha, provavelmente...
Cantares é o da mocidade.
Provérbios é na fase adulta.
E Eclesiastes é quando ele já descobriu que nada valia a pena.
É, mais ou menos por aí.
Quando talvez ele tenha se convertido de fato.
É, ainda que...
ou não.
Ainda que, por mais que ele coloque Deus no final do livro, cara, o grosso do livro do Eclesiastes é tipo, cara, é isso aí, tudo acontece, é tudo repetido, não tem mistério nenhum debaixo do sol, parece que Deus colocou a gente numa engrenagem, ela, entendeu? Vai e vem, não
mas
tem muito o que fazer. É isso aí, beleza? Vamos curtir a vida, beber, cair, levantar. É, mais ou menos isso, entendeu?
Mas já que ele percebeu que ele fez tanta caca quando foi adolescente, imagina aqueles playboyzinhos, né? O filho de Davi, né? Playboyzinho e tal, andando com aqueles correntão de ouro, boa pinta e pá. Depois ele vai lá e casa, né? Tem 1000 mulheres e tal. Aí chega no fim da vida, caramba, cara. É dado todo o histórico dele, tudo que a gente sabe que aconteceu na vida dele, é justificável que ele tenha escrito um livro todo rememorando todos os problemas, as intempéries que ele passou durante a vida.
Uhum. E sabe outra coisa também que depõe contra uma autoria total de Salomão, Paulinho? Você não encontra em nenhum momento no livro de Eclesiastes, e isso é uma característica que nós já temos no livro de Jó, porque como a gente até falou no programa de Jó, o Jó e Eclesiastes, eles meio que se distinguem da literatura sapiencial da Bíblia, porque parece que eles quebram alguns argumentos que Salmos e Provérbios levantam. A gente discutiu isso lá no podcast sobre Jó. E é interessante que a gente não encontra em todo o livro de Eclesiastes qualquer menção à aliança, nem mesmo o nome de Deus da aliança, que agora, acho que se não me engano, é o Javé ou só Elohim, agora eu não lembro.
O Elohim é o que ele usa no livro.
Isso, que o nome da aliança é Javé. Até isso ele evita de utilizar ao longo de todo o livro. Então é muito estranho não ter referência à lei, à aliança, a Moisés, ao nome de Deus usado na aliança, que é Javé. Então tudo isso, cara, parece assim que o livro de Eclesiastes...
É pré-mosaico.
É, não. Não. Mesmo que seja pré-mosaico, não foi Salomão.
É. Mas aí o Bíblio tá fazendo uma teoria muito complexa, porque daí você vai entrar na questão de escolas, de tradição e tal, aí vai ficar meio tenso o negócio.
Por que que eu levantei essa questão? Que é interessante, cara, que tipo assim, o cara escreve mesmo desconsiderando toda a religiosidade e sabedoria da sua época. A gente tem na Bíblia, no livro de Eclesiastes, cara, quase que um rebelde, mas com causa, obviamente.
A julgar pelo teor do livro, é sinal que ele tava num estado de depressão, né? Ou ele tava no final da vida dele, assim, tão amargurado que a intenção dele era praticamente só dizer aquilo que ele fez e só dizer aquilo que não deu certo, porque é isso que se encontra na vida de uma pessoa que tá totalmente desgostosa com a vida e chega no final da vida e perceber que praticamente tudo que ela fez não valeu a pena.
A sensação é que Salomão foi pra aquele programa lá Pra Quem Você Tira o Chapéu e ele não tirou o chapéu pra ninguém, cara.
Pra quem você tira o chapéu?
Então chega de falar de autoria, vamos filosofar em cima de Eclesiastes.
A gente tem que definir bem que a gente não está falando do livro do Eclesiásticos, né? Do Eclesiástico, que é um livro apócrifo, que está inserido na Bíblia Católica.
Católica tem outro livro, então, chamado Eclesiástico. Então tem lá Eclesiastes e Eclesiástico. Deve dar uma confusão, né?
É verdade.
Até para achar, às vezes.
Mas quem escreveu Eclesiástico, só de curiosidade?
Jesus Ben Sirac. 180 antes de Cristo, provavelmente.
E não tem nada a ver.
É muito bom, cara. O legal dos livros apócrifos, inclusive o Eclesiástico, é que ele mostra como era a sabedoria, como Israel pensava a sua fé, como Israel pensava a vida, né? A gente encontra nesse livro de Eclesiástico.
É interessante que esse negócio de livro apócrifo, a gente imagina que é um livro do diabo, né?
Meu, não.
Não, detalhe é o seguinte.
Da Bíblia satânica.
Não tem nada a ver. Ele só não tá dentro do cânon, né?
Isso. A grande sacada é o seguinte, até a reforma eles figuravam nas Bíblias normalmente. Com a reforma, por exemplo, Lutero foi o primeiro a dizer, olha, esses livros não têm texto original em hebraico. A gente só tem uma tradução grega ou uma tradução latina. Por isso eles não figuram no cânon judaico, então nós vamos colocá-lo depois de Apocalipse. Então, nas Bíblias de Lutero, alemãs, os livros pseudoepígrafos do Antigo Testamento, os católicos não chamam eles de apócrifos, mas pseudoepígrafos, né? Então eles colocam depois do Apocalipse, na Bíblia alemã. Mas depois, vamos dizer assim, as sociedades bíblicas acharam que, tipo, não compensa imprimir mais tantas páginas de pseudepígrafo pra enfiar lá atrás como apêndice escrito em cima, assim, não é revelação, etc, mas é bom pra leitura, assim como Didaquê, assim como Eusébio de Cesareia, e assim vai, assim como outros livros são bons também.
Pra quem não sabe, pseudepígrafo é falso redator, né?
Muito bom.
Na verdade, Alex, o Eclesiástico não é pseudepígrafo pra teologia católica, é deuterocanônico.
É deuterocanônico, é verdade.
Isso. Que significa?
Na verdade, é canonizado posteriormente.
É um segundo cânon, né? O deuterocanônico é considerado um segundo cânon. E a própria Igreja Católica tem essa divisão aí, essa separação.
Sim, ela tem os livros apócrifos e os pseudepígrafos dela. Só que o que a Igreja Católica chama de apócrifo, nós chamamos de pseudepígrafos, entende? E o que eles chamam de pseudepígrafos, a gente nem conta.
Sem contar que a Bíblia da... Eu não lembro de qual que é, não sei se é da Igreja Ortodoxa, ela tem mais livros ainda, né? São 76 livros, ó.
Meu Senhor do Céu.
Eu acho que...
A gente não lê nem os 66. Eu queria achar que a diferença entre Eclesiastes e Eclesiástico. Eu não achei. Eu sei que Eclesiastes, né, é o homem da assembleia, né? O Coelet, né? Aquele que convoca uma assembleia. O mestre, orador, isso.
Pregador.
Professor ou pregador.
Agora Eclesiástico não tô achando o que significa.
Provavelmente era um livro que era lido na festa dos tabernáculos, como a gente pesquisou aí.
Tá, muito bem. Mas aqui o tema é Eclesiastes. Fecha parênteses no Eclesiástico. Não há confusão, aqui estamos no Eclesiastes, escrito pelo pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém.
Amém.
Exatamente, amém.
Então vamos lá, Eclesiastes, livro super pessimista, super depressivo. Qual que é a principal mensagem dele? A gente vê várias vezes falando da brevidade da vida, mas o que será que o autor, Salomão, está querendo demonstrar nessas suas palavras?
Os teólogos defendem que, ou eles teorizam que o livro de Eclesiastes, ele defende a vida de fé num Deus generoso. E aí vem uma coisa interessante, né? O que é a generosidade de Deus pro livro de Eclesiastes? Curte a vida, brother. Entende? No miolo do livro tá isso, entendeu? Curte a vida que o Senhor te dá, porque, né, desfruta a vida, os prazeres da vida, porque isso é dom de Deus. Ele enfatiza o quê? Que Deus é um Deus generoso, proporcionando as alegrias da vida. Pro Salomão, qualquer prazer que a gente sinta na vida é porque é uma dádiva de... Para Salomão, toda dádiva que a gente experimenta na vida é dádiva de Deus.
Já deixa eu mudar essa frase que
não
vai
sair. Não, agora vai ficar isso, ficou ótimo.
Tá bom. O que eu quis dizer é o seguinte, que tudo que a gente experimenta de bom na vida, de prazer, é uma dádiva de Deus.
Muito bom.
É. Peraí, tem um porém nessa história aí. É, eu tô aqui com o opositor do Bibo hoje.
Bom, é assim que a gente gosta.
Muito bom.
Ah, valeu, Paulinho.
Porque o autor de Eclesiastes, embora de fato ele fala isso que o Bibo mencionou, que curte a vida e tal, mas ele também vai chegar numa conclusão, olha, curte a vida, mas no final das contas tu vai ver que isso tudo é vaidade.
Uhum. Porque o que não é vaidade pro Salomão? E aqui a gente é bom já definir o termo vaidade antes que as irmãs se sintam ofendidas e tal. É. E vaidade de Salomão aqui não é você se arrumar na frente do espelho, entende?
Posso tentar? O que que é? Deixa eu. Vaidade é vazio, é algo sem valor permanente, aquilo que leva à frustração, segundo a minha Bíblia Scofield.
Olha aí. Esse termo, ele justamente quer dizer como correr atrás do vento, bolha de sabão, sabe? Algo vazio, destituído de sentido, como tu bem definiu, e o Kivitz também vai nessa definição.
Mulheres, vocês podem continuar depilando as pernas, raspando o sovaco.
Que é bom,
não,
é bom.
Essa vai... É bom. Deus se agrada disso. Deus se agrada.
Isso tem valor debaixo do sol.
Deus não gosta de mulher do sovaco cabeludo.
Não, acho que Deus não se importa, é o marido dela que não gosta.
O livro praticamente é todo Salomão falando, né, sua própria biografia, né, ele falando tudo que ele conquistou, fiz pra mim tanques de águas, adquiri servos e servas, amontoei prata e ouro, tesouros dos reis, fui engrandecido, não sei o que tem, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Aí sempre a conclusão é, e olhei pra todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também pro trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Como que vocês entendem isso? Viva a vida de qualquer jeito e isso não vai fazer diferença nenhuma lá no fim?
Curtindo a vida doidado.
Acho que não, tem que ler todo o livro, né? Se você olhar lá no final, você vai perceber, né? Tipo, aproveita a tua juventude, etc, mas saiba que Deus te pedirá conta de todas elas.
Será que o debaixo do sol quer dizer assim, ó, na Terra é assim, mas existe algo muito além do Sol, acima do Sol, que tem um valor muito maior do que a gente consegue medir aqui?
Bom, não sei se essa esperança, né, extra-mundo aí tá presente no Eclesiastes, porque não era assim tão comum falar em ressurreição ou vida eterna naquela época. Mas eu penso que então, o que tá bem presente é uma questão de juízo mesmo. Tipo, Deus vai julgar as tuas obras.
Isso, mesmo aqui na Terra, mesmo debaixo do Sol.
É, parece que mesmo debaixo do Sol, a impressão, ele não dá assim uma clareza a respeito de uma vida eterna no livro de Eclesiastes, né? Mas ele dá uma clareza de que haverá um tipo de juízo, né? 12 e 14 diz, sim, Deus fará toda a obra vir ao julgamento, tudo que ela contém de bom ou mal.
Isso.
Esse é o último versículo.
Esse é o último versículo.
Uhum.
Então, não é assim também, faz qualquer coisa. Eu acho que uma das mensagens centrais é, olha, ficar se desgastando no trabalho, no final das contas, não vale a pena. Vale a pena, então, talvez tu trabalhar um pouco menos e aproveitar um pouco mais a tua vida aqui. Afinal de contas, ela passa, ela é rápida, é como um sopro, como vento. E se você não tirar proveito dessa vida, o que, que você vai ter ganho de tudo aquilo que você se afadigou, se dedicou, suou, chorou? E depois, vai fazer o quê? Até os bichos vão pra sepultura. Uhum. Né? Então, eu acho que é um pouco essa moral, assim, da questão, por exemplo, trabalho, né?
Aliás, ele fala no verso 13, né? Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Isso. E antes, né, ainda no capítulo 12, o que, que ele fala com respeito à mocidade? Que ele tá, até então, no livro, ele vem falado, olha, tudo que eu fiz na minha mocidade não serviu pra muita coisa e tal, da forma como eu agi. E ele fala, aquele famoso versículo, né? 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Uhum. Né, que cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento.
É, isso é legal, acho que tem até a ver com o programa passado nosso aqui, que a gente falou sobre o sucesso. É muito interessante isso que o próprio Alex falou, né? Da gente trabalhar a vida inteira e se desgastar tanto pra chegar e aproveitar o que construiu quando não tem mais energia pra isso, né? É. De que adianta, né? E tá com Deus esse tempo todo, né? Tem gente que deixa pra gastar tempo com Deus quando não tem mais compromissos ou não tem mais essa atividade maluca que a gente tem no nosso dia a dia, né? Aí aposentei e tal, agora eu vou gastar um tempo mais com Deus. Mas daí a gente não tem mais energia pra aproveitar em todos os sentidos, né? Não só como prazer e tal, mas tirar proveito desse relacionamento com Deus, né?
A grande pegada do livro de Eclesiastes, né, em relação até à tua pergunta que desencadeou toda essa conversa, Paulinho, é que ele quer nos livrar da ideia de uma vida cor-de-rosa, entende? Ele é muito pé no chão. Aquilo que a gente falou no começo, acho que até o Mac falou, o cara olhou pra trás da vida dele e disse, cara, tudo isso é correr atrás do vento, isso é vaidade, entende? A vida é cheia mesmo de intempéries, de desconexões, como aconteceu com o Alex de novo agora, entende? A vida é assim mesmo, entende? Então ele quer nos livrar o quê? De uma vida cor-de-rosa, que é pintada muitas vezes nos nossos púlpitos, entende? Só de vitória, de bênção, e é assim, é vencer, é pra frente, aquela... E a vida não é cor-de-rosa, é isso que o Eclesiastes está querendo nos dizer.
É um contra a teologia da prosperidade descarado, né?
Sim. Total, total. Não, ele vai muito contra, entende? Porque a vida, ela é marcada por dores, por futilidades, em última análise, entende? Só que diante de tudo isso, considere a Deus. Eu penso que a pegada do livro de Eclesiastes é justamente essa. Saiba que a tua vida, ela é cheia de contrários, entende? Que você é uma pessoa dúbia muitas vezes, só que em tudo isso procura considerar a Deus. E outra, ele mostra também que a gente deve confiar nas coisas, ele mostra o quê? Que confiar nas coisas debaixo do sol não é o caminho. Aí, de certa forma, se aponta para uma esperança que está além do sol, entende? Que a vida aqui é tudo passageiro, é tudo fútil, correr atrás do vento, bolha de sabão. Então, indiretamente, o Salomão nos aponta para uma confiança que não está nas coisas palpáveis, naquilo que a gente enxerga, entende? E isso que eu acho legal, em tudo nós considerarmos a Deus.
Olha que legal, ainda aqui na Scofield, é interessante que ele fala aqui, ó, o tom do livro, de modo geral, é de tristeza. Aí ele começa a dar os exemplos. Trabalho aparece 27 vezes.
Nossa.
Que tá relacionado com tristeza, né?
Não, e trabalho escravo, o termo hebraico que é utilizado aqui, ele remete pra trabalho escravo mesmo, faz um paralelo.
Mal com L, não do Maurício, mas com L, aparece 12 vezes. Aflição de espírito, 9 vezes. Palavras como opressão, tristeza, luto e similares também recebem destaque. Então é um livro pessimista mesmo, né?
Tá, ele chega a dizer, tu quer aprender alguma coisa importante sobre a vida? Não vai numa casa que tá alegre, vai numa casa onde tem luto.
É.
Olha só, cara.
É, mas é interessante mesmo.
O Tim Burton escreveu Eclesiastes.
Ah, não. Se ele tivesse escrito o Cântico dos Cânticos, a Helena Bonham Carter seria Sulamita?
A noiva cadáver.
Aí não, né?
É bom que é sem pauta, porque se cai na internet eu volto dentro, né?
Cara, assim, eu vou... O que eu vejo que eu tiro de lição pra mim de Eclesiastes é exatamente essa questão de não trabalhe demais, não se afadigue demais com as coisas dessa terra, porque passa. Uhum. E é interessante porque nós somos analistas de nós mesmos, né? Eu, pelo menos, eu faço isso. E eu já estou numa... Eu já não estou mais na tenra idade.
Vai da idade, né?
É, e eu tenho... Eu tenho ultimamente, cara, observado algumas coisas... Eu tenho observado algumas mudanças em mim. Prestado mais atenção nas mudanças que têm acontecido. Sobre a forma de lidar com as coisas, a forma de avaliar as coisas, o que tem importância pra mim, que é muito diferente de 5 anos atrás.
Uhum.
Eu tenho visto, assim, que Eclesiastes é... Eu tô vivendo essa questão, não tanto esse pessimismo, mas cada vez mais percebendo que ficar projetando demais o futuro, ficar trabalhando por conta do futuro e pensando futuro, 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 hora que ele chegar, não tem nada lá. Porque
é
eu não fiz
interessante
nada.
Isso, cara. É muito louco. Quando a gente tem filho, a gente percebe isso também. Porque tem muita gente, a gente percebe, que fica sempre esperando a próxima fase do filho, porque vai ser mais legal, sabe? E não consegue curtir a atual. Desde que o André nasceu, a gente combinou assim, vamos curtir cada momento, sabe? Não vamos esperar quando ele estiver andando é que vai ser legal, quando ele estiver pedindo as coisas é que vai ser legal. É interessante de curtir cada fase mesmo, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, realmente, mais a gente vai entendendo essas palavras de Salomão.
Mas o Juliano aí deve ter passado pela crise dos 30 ultimamente, ou dos 40, não sei.
Tá perto dos 40.
Cara, não, cara, eu tô perto dos 40 já, cara. Não, quando eu fiz 30 anos, eu tive um baque, assim, cara. Né?
É.
30, né? Porque antes era 29, cara, arremetia pros 20, assim, a hora que eu passei pros 30,
29,
assim...
cara, não fala isso.
Você vai sentir um peso, cara, assim, de boa, vou te ser sincero.
É, eu também já passei a fase do 30, e é estranho, cara.
É.
Não é só mais um número, não.
Cara, é, parece assim, uma década, cara, um negócio assim, peraí, acabou.
Sabe por quê? Eu nasci, meus pais tinham 25, então, eu penso assim, nossa, eu lembro dos meus pais quando eles tinham 30, cara. É muito estranho.
Você é tenso.
É. Ah, todo mundo deprimido.
É, cara, agora
baixou. Desastres, idade.
Todo mundo tá muito na mesma aí.
Se esse podcast estivesse sendo gravado com todo mundo no mesmo local, tava todo mundo abraçado e chorando junto.
É. Ai, cara.
Tinha uma tesoura aqui em cima da minha mesa, até pus ela pra lá.
É, o clima aqui tá nublado, sabe?
É, ajuda.
Também tá propício pra cortar os pulsos. Mas olha só.
Vamos num velório, vamos todo mundo junto num velório.
Pra entender o sentido da vida.
Essas crises são legais, assim, essa que o Juliano tá passando e que a gente passa e a gente, eu comecei a entrar agora, entende? É legal a gente repensar a vida e a gente vê mesmo essa finitude, isso é até uma característica do livro de Eclesiastes. Ele deixa bem clara essa distinção entre criação e criador. Isso fica bem evidente também, né? Como nós vivemos aqui debaixo do sol, nas nossas futilidades, e diante dessas coisas passageiras, é por isso que a gente deve, né, ler o versículo 24 do capítulo 2. Eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do seu trabalho, e vejo que também isso vem da mão de Deus. Pois quem comerá e quem beberá, se isso não vier dele, ao homem do seu agrado lhe dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador impõe como tarefa juntar e acumular para dar a quem agrada a Deus. Por mais que ele fale uma coisa bonita, ele termina, né, com a clássica. Mas isso também, meu amigo, é correr atrás do vento.
Vaidade e aflição de espírito.
É.
Pelo menos eu tô fazendo essa parte, cara. Eu tô comendo e bebendo.
É, o versículo 24 é muito bom pra você que vai abrir um restaurante e colocar assim no topo do menu, né?
Não há nada melhor para o homem do que comer e beber.
Não, isso vem da mão de Deus, cara. Você pode pôr o versículo inteiro.
Ah, então Deus que pague a conta daí, né?
Deus lhe pague.
É. E é legal também, cara, a gente vê que o Salomão aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, sabedoria é igual enfado. Então tá muito ligado também essa ideia da vaidade. Porque, por que que o cara chegou a escrever tudo isso? Porque ele reconheceu, cara, ele teve consciência da própria existência. E a partir do momento que a gente adquire consciência da própria existência, da nossa finitude, do nosso pecado, cara, não tem pra onde correr se não for pros braços de Deus, entende? E aqui me parece que ele ficou um pouco distante do Criador, ao ponto de sentir todas essas angústias. Ou, quem sabe, não quer dizer que esteja distante do Criador, mas que as angústias e as aflições fazem parte mesmo da vida. E me parece, de acordo com o capítulo 3, que a gente não tem muito o que fazer. A gente entra nessa roda, entende, dos tempos, e é tempo de chorar, é tempo de sofrer, é tempo de colher, é tempo de plantar, é tempo de atirar a pedra, é tempo de recolher, entende? Então, me parece que não tem muito o que fazer, entende?
O Eclesiastes lembra uma frase do Rock Balboa, né, cara? O último, né? Não importa o quanto você pode bater, mas o quanto você aguenta apanhar e ficar de pé.
É, Shail Sonnen que diga.
Como é que é?
O Shail Sonnen que diga.
Ah, meu, entendi Sharon Stone. Não sei o que tem a ver ela. Vocês chegaram a ver a interessante descrição, ou analogia de termos que se faz com a velhice no capítulo 12?
Vamos lá.
Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, isso já começa a indicar, né? Pô, tremerem os guardas da casa. Uhum. E se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores aqui provavelmente, né?
Os dentes.
Tá falando dos dentes dele, por já serem poucos, né? E se escurecerem os que olham pelas janelas, né? Falando, sei lá...
Os olhos,
problema de catarata aqui. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Ele tá descrevendo aqui a velhice dele, né? Todas as intempéries, os problemas físicos que advêm com a velhice em termos bem interessantes aqui. Como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto outro for um peso. Provavelmente ele tá falando aqui de passo pesado, aquele passo arrastado, de estar velho já, né?
Pois é, se o gafanhoto é pesado, né? E perecer o apetite.
E a alcaparra desabrocha, tá aqui, né? Não sei qual é a analogia. Sério,
ele deve estar falando de incontinência.
É, a Jerusalém coloca, e o gafanhoto torna-se pesado e a alcaparra desabrocha.
Mas é muito interessante, é assim, triste, fazer esse tipo, cara, de descrição da própria velhice.
A gente pensa sempre na gente, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho nos outros também, né? Como tem velhinhos, né? Pessoas velhas que lutaram a vida toda passando por tanta dificuldade, né? Com tanta dificuldade de reconhecimento da própria família e tudo mais. Isso me aperta tanto o coração, cara. Quando eu vejo velhinho na rua, assim, eu fico pensando, cara, se eu já vivi 30 anos e vivi tanta coisa na minha vida, imagina essa pessoa, quanta experiência ela não tem pra compartilhar, né? Eu acho tão legal, assim, passar tempo com pessoas mais velhas, conversando, por mais que tenham coisas embaralhadas no meio da conversa, tem tanta coisa pra aprender, cara, eu gosto tanto, eu sinto falta, assim, porque meus avós todos já morreram, né? E eu gostava muito de passar tempo com eles mesmo, assim, de aprender, ouvindo histórias, sabe? Sempre tem coisa muito valiosa pra aprender. Eu acho que a gente deveria valorizar essas pessoas mais do que elas são valorizadas, né? Não só como um peso pra família, aquela pessoa que você tem que visitar de vez em quando, senão vai ficar triste com você, ou, assim, tem que dar o amparo necessário, porque ela não tem mais condição de fazer muitas coisas, mas valorizar mesmo pela história de vida que elas têm, né? A gente vê Salomão aqui no fim da vida, nem tanto no fim da vida, porque ele ainda não chegou nessa época, né? Ele tá falando, quando isso vier a acontecer na minha vida e tudo mais, né? Uhum. Mas você vê quanto conhecimento ele não acumulou nesse tempo todo, né? Então, acho que a gente tem que valorizar mais essas pessoas mesmo.
É, mas aí entra, Paulinho, numa outra questão dos velhos serem tão deixados de lado, que diz respeito à forma de criação, que esses próprios velhos, como pais e mães, fizeram com os filhos.
Sim, mas não necessariamente eles precisam pagar por isso, né, tadinho?
Não é pagar, mas a forma como foi feito ensinou esses filhos a não se preocuparem com os pais.
Nos dias de hoje, o envolvimento de jovens com idosos é muito pouco, né?
Uhum. É muito pouco. E o choque de geração é muito grande, né? Tá muito grande.
Muito grande. Assim, 10 anos de diferença já é um abismo enorme, né?
Entre mas gerações. É que 10 anos de diferença, hoje, já giraram 3 gerações, se você for pensar nas gerações culturais aí, geração C, geração X, Y, já mudou outra e já é outra.
Eu quero ver quando chegar na Z pra onde vai, cara. Qual aí que vai ser a próxima?
Uma coisa.
Não, cara, aí faz igual o Lotus fazia.
Aí fica AA, AB, AC.
Aí vai, cara, tem infinidade.
Mas assim, não quer dizer também que todo velho seja sábio, né? Isso é importante frisar, assim.
Sim, mas não necessariamente sábio, mas tem história de vida, cara.
Ah, isso.
Por mais que a história seja controversa, é uma história e vai te ensinar alguma coisa. Não necessariamente os conselhos dele, mas a história de vida. Ele vai, às vezes, contar onde ele errou, ou às vezes ele acha que acertou, mas você entende de outro ponto de vista, você consegue pesar isso, sabe? É coisa pra aprender, cara. A gente tem coisa pra aprender com todo mundo.
É, tipo, se o velhinho chegar pra ti e falar assim, né? É, meu filho, quando eu era moço, eu pintava e bordava e tá. É o tipo de fala que você pode ouvir, óbvio que você não vai trazer isso pra sua vida, e você fala, ó, isso eu não devo fazer.
É porque pintar e bordar é coisa de mulher, né?
Eu tenho filho espalhado por todo esse Brasil.
Como dizia o vovô Simpson, no meu tempo, quando eu era jovem, era moda amarrar uma cebola na cintura. Você nunca viu o episódio? episódio?
Eu não lembro desse, não. Cara.
Ai, cara.
A grande lição que a gente pode tirar, então, de Eclesiastes?
Essa é a minha pergunta. Porque, assim, ó, ficamos todos deprimidos. Não tem como. Os ouvintes também estão lá pendurados no busão e tal, com as lágrimas escorrendo.
Acho que era pendurado numa corda.
Geralmente as pessoas ouvem e passam vergonha por rir. Esse aqui estão passando vergonha por chorar, né, de depressão. Mas aí, qual é a esperança? É, existe uma esperança além do correr atrás do vento? A gente já falou aqui que o Eclesiastes não fala de vida eterna ainda, né? Mas ele tira um princípio importante aqui, que é o temer a Deus, né? Que é a chave, é o segredo de todo conhecimento, de toda a sabedoria, né?
O capítulo 3 ainda trabalha um pouco a questão de eternidade, né? Ele fala, o termo hebraico olam aparece aqui, que é um termo que, a grosso modo, pode designar a eternidade. E ele fala que Deus colocou o senso de eternidade dentro do homem, entende? Então isso pode demonstrar que há uma esperança eterna. Agora deixa eu achar o versículo, é no capítulo 3.
É, pode parecer clichê, né? Mas o que ele vai falar depois lá no capítulo 12, nos últimos dois versículos, é que a esperança de qualquer pessoa, querendo ou não, esperneie, fale o que quiser, tenha a sua vida como você quer ter, mas no fim das contas, meu amigo, Deus é que vai estar no final dela.
Uhum.
Deus é que vai estar te esperando lá. E uhum. Aí, ó, o que você fez com a sua vida, que ele fala, no, né, seja bom ou seja mal, pra citar o verso 14, Deus vai julgar.
O que, que você vai apresentar pra Deus, né?
Que a gente
que pode até lembrar da parábola dos talentos, né?
Sim.
Deus entregou os talentos pra nós, o que, que a gente vai fazer com ele? Vamos reproduzir? Vamos enterrar? Por isso que lá, no começo do capítulo 12, ele fala, não espera chegar lá no final pra você pensar em Deus, né? Lembra na sua mocidade, quando você for jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda.
Eu tenho uma versão aqui na Bíblia, que é uma tradução literal, um projeto à parte aí, que é uma tradução literal. Algumas coisas quando eu leio aqui não dá nem muito sentido, mas é interessante o versículo 13 aqui, que diz o seguinte, no capítulo 12, versículo 13, diz assim, ouçamos a conclusão de toda esta matéria, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é todo o dever do homem. É interessante esse final, porque nas outras versões, tá, este é o dever de todo homem.
Uhum.
Na verdade, assim, fica bem legal, porque todo dever do homem é o quê? Temer a Deus e guardar os mandamentos. Se ele fizer isso, ele faz tudo o que precisa na vida.
É como se fosse fácil, né?
É um filtro pelo qual ele deve pautar a vida dele. Se faz as coisas sem Deus ou com Deus, é muito simples.
Vai fazer toda a diferença.
Faz toda a diferença. A gente ouve assim, né? Se fazer uma experiência, pergunta pra pessoa se ela quer ir pro céu. Até um ateu, querendo ser condescendente contigo, ele vai dizer que ele quer ir pro céu. Só que pra ir pro céu, você tem que buscar ele aqui. Eu não tô notando no mérito aqui de você ganhar a sua salvação, não é nada disso, mas o fato é que se a gente espera, se a nossa esperança está em Deus, que um dia, como o Apocalipse fala, né, nossas lágrimas vão ser limpas, e toda tristeza cessará, e que um dia tudo vai ser melhor, ao lado de Deus, onde Deus vai estar sendo glorificado, essas coisas, já preciso começar aqui.
Uhum.
Eu sei que existe uma tensão, eu sei que existem as intempéries da vida, mas o livro de Eclesiastes está justamente aí para dizer pra gente que a vida, se a gente buscar só o que é desse mundo, não vale a pena, né? As coisas se corroem, essas coisas se destroem. Então a gente é preciso, é necessário temer a Deus, como o versículo fala, e buscar aquilo que não se corrompe.
Afinal, caixão não tem gaveta, né?
É verdade. Ainda que pra alguns deveria ter um compartimento a mais pra língua e tal.
E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Olha aí.
Pra mim, a grande lição, concordo com tudo que vocês falaram, e na verdade é a grande lição do livro, porque tá lá no capítulo final, e o redator final quis amarrar tudo, dizendo, considere a Deus em todos os seus caminhos. Mas eu gosto também do livro de Eclesiastes, é essa ideia, né, da realidade da vida, né, porque conforme o Mark falando aqui, até ia me dando um pouco de medo, assim, tipo, meio que uma teologia do cagaço até, sabe? Tipo, ó, cuidado com tudo, que Deus vai... Eu imaginei assim, tipo, Deus crescendo uma sombra na minha frente, assim, entendeu, cara?
Uhum.
E cuidado, que no final eu vou pesar tudo isso aí. Claro, eu penso que todas as nossas obras serão julgadas e pesadas, e isso deve ser o motivo para a gente levar em consideração ter uma vida legal, bacana, tentando cumprir os mandamentos de Deus. Mas para mim a grande lição, cara, é justamente essa. No fundo, a gente vive um ciclo de paz e intempéries, entendeu? De bonança e tempestade. A vida, ela é cheia disso. E o Eclesiastes quer mostrar para mim o seguinte, cara, tem hora que tu vai ter o tempo de nascer, mas isso aí, ó, tu vai morrer também. Tu vai ter o tempo de plantar e vai ter o tempo de colher. Tem o tempo de matar, entende? E tempo de curar. Tem o tempo de destruir, de construir, de chorar, de rir, de gemer. Tempo de bailar, diz a minha tradução aqui, entendeu? Tempo de atirar pedras, de recolher pedras. Tempo de abraçar, de separar. A vida, ela tem esse ciclo, entende? E eu penso que a diferença está quando nós experimentamos Deus nestes ciclos, entende? Se é no tempo de chorar, eu estou experimentando a presença de Deus ali. Mas posso experimentar Deus no tempo de rir, entende? E tem o tempo de rasgar e costurar, de calar e de falar, de amar e até de odiar, ele coloca aqui. Entende? Então, pô, existe o tempo na nossa vida que a gente tá mesmo com um pouco de ódio. Pô, Corinthians ganhou a Libertadores, acabaram com um monte de piada e tal. Então é um tempo de ódio. E eu vejo aqui que ele não coloca essa questão se é pecado ou não. Eu penso que pra Salomão não tá em voga essa questão de pecado ou não. Não, seja sincero com a sua vida e considere a Deus e tente, obviamente, cumprir os mandamentos de Deus. Esse é o dever de todo homem. Mas eu não sei não se Salomão não colocaria ali no final. Mas cara, tudo isso é vaidade.
Até cumprir os mandamentos?
Aí fica o ponto de interrogação.
Depende. Ah, não fica não.
Sabe, cara, por que que pode ser vaidade, cara? Porque, meu, isso agora eu falo de mim, assim. Pô, às vezes eu já cheguei a me orgulhar por ter cumprido o mandamento de Deus. A partir do momento que eu me orgulho, que eu puxo...
Tá, não, mas, sim, cara, mas não, isso, não que cumprir seja vaidade, isso, mas...
Depende da motivação.
É uma consequência da maneira como você cumpriu, né?
É motivação de cumprir os mandamentos.
Não é o cumprir, é a disposição do seu coração. É.
Ah, então, pode se tornar uma vaidade, mas não o fato de cumprir seja vaidade.
É.
Eu acho que essa questão, assim, tipo... Se a minha vida de fé com Deus se torna uma espécie de religiosidade, né, onde, tipo, o simples fato de eu cumprir determinados preceitos ou ordenanças eclesiásticas, se eu, ao simplesmente fazer ou buscar fazer isso, eu achar que isso é que me concede graça, ou isso que me justifica, isso que me faz agradável diante de Deus, enquanto que, na verdade, é o contrário, né? Deus se agrada de mim e eu simplesmente faço essas coisas, né? Porque eu amo a Deus, não porque eu quero conquistar alguma coisa, né?
É isso que eu quis deixar entender. E a gente falha, cara, e eu acho que e aí que tá essa beleza da graça, entende? Não estou fazendo aqui apologia a uma vida desregrada, a uma vida, entendeu? Tipo, vamos fazer tudo, pá, na veia, vamos... Não é esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado pra, não, eu vou cumprir tudo em se tornar um fariseu, entende? E eu acho que é isso aí que o livro de Eclesiastes tá tentando botar a gente pé no chão, ó, cara. Até a tua piedade, ela não passa de vaidade. Porque, pô, no fundo, a gente acaba se orgulhando da nossa humildade. E é um risco, cara, que a gente corre. Penso que qualquer um de nós corre esse risco de, às vezes, sentir orgulho da própria espiritualidade. É, quando o Eclesiastes vem dizer assim pra mim, cara, ah, bicho, não viaja, isso é vaidade. O que eu quero dizer, Paulinho, até tentando responder a tua pergunta, não é que cumprir os mandamentos seja vaidade em si.
Sim, sim, a gente já, entendeu, concluiu isso, fica tranquilo. Já deu pra entender, cara.
Eu quero deixar, porque eu já tô tendo fama de herege, de teólogo liberal, graças ao irmãos.com, né, cara? Eu não quero essa alcunha. Eu acho que é legal pro pessoal dar uma atualizada em Eclesiastes. Eu quero recomendar aqui, não que eu concorde, ok? Quero deixar bem claro, mas pra gente entender um pouco até a ideia de Eclesiastes, um filósofo brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé. É um cara até que tá meio na moda e agora, ele é colunista da Folha de São Paulo. Cara, se tu olha...
Mal-humorado, né, também.
Ele é bem mal-humorado. E ele vai bem assim, ele também fala dessa vida, não existe vida cor-de-rosa. Eu penso que o miolo do livro de Eclesiastes é o Pondé resgata muito. Não sei se de maneira consciente ou inconsciente, mas eu digo miolo porque o Pondé não coloca Deus na questão, né? E a gente concluiu aqui que, não, Deus pode dar um sentido à vida, né? Mas o Pondé, cara, ele é muito pessimista. E tem um fórum de cristãos profissionais que é o Pondé Palestra e o Ed Renekivitz palestram. Então, assim, muito legal, cara. Acho que tá o link na postagem, o Paulinho vai colocar. E se você quiser dar uma conferida, numa atualizada no livro de Eclesiastes, eu penso que a palestra do Pondé cabe direitinho. Só que, repito, ele não considera Deus no seu discurso. É como o nosso amigo Eclesiastes aqui, que no miolo do livro fica meio... A vida é meio sem sentido mesmo e tal. Mas é interessante, cara.
Mas ele não conclui. O Pondé, ele só, só coloca interrogações e não, você que vai se matar.
É, não isso, né? Mas o Pondé, ele conclui que a vida não existe possibilidade de felicidade em última análise, entende? Que a vida é assim mesmo, é traumática, não existe gente feliz. Fuja de gente feliz, porque gente que se diz feliz é gente chata e mentirosa, entende? Só que daí tem a contrapartida do Ed René, ok? Então acho que é interessante o pessoal parar pra assistir as duas palestras, né? Daí o Ed René faz um contraponto e tal, se eu não me engano, a partir do Sermão do Monte, das bem-aventuranças e tal. Então é legal esse equilíbrio, assim. Mas só pro pessoal entender que no Eclesiastes a gente tem também esse pessimismo da vida, só que é claro, ele põe Deus na jogada e a partir do momento que a gente põe Deus na jogada, o quadro muda, né?
E o exemplo do Pondé, então, é a conclusão de que não há nada novo debaixo do sol, né? É só reciclado.
Ah, justamente. É. A vida é traumática.
Sabe que o papel do filósofo é nos confundir, né, cara?
É colocar um monte de interrogação na cabeça. É. Né?
Ah, mas o que move a vida são as perguntas, né, cara? Já dizia a propaganda do futuro. A vida, agora aqui cá pra nós, a vida muito definidinha também é chata pra caramba, né, cara?
É verdade. É,
tudo muito.
Não, mas um cara que estuda pra te colocar dúvidas de coisa que você não tem.
Ele não estuda pra te colocar dúvidas, cara. Ele enxerga a realidade da vida. Cara, Eclesiastes era um filósofo. E até é interessante que esse movimento sapiencial de Israel acontece paralelo ao movimento sapiencial grego, né? Os grandes filósofos e tal. Era paralelo, só pra vocês entenderem. Cara, são pessoas que analisam a vida e colocam pra fora. E fazem a gente pensar na vida, entende? Não é que eles estudam pra confundir a nossa cabeça. Mas é que ao fazer a análise da vida, eles colocam coisas na nossa cabeça que a gente nunca parou pra pensar porque tá vendo televisão, entende?
É, mas o muito escrever livros e pensar também é enfado.
É verdade.
É. Não, a sabedoria é enfadonha, né? Eclesiastes 1:18.